Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
E nós damos então aqui a continuidade agora sobre os princípios nos quais nós precisamos andar constantemente. E nós vamos então ler pelo menos o começo novamente de Mateus capítulo 16, que é o nosso texto base e que lemos ontem, a partir do versículo 13. E vamos ler até o verso 18. Diz assim a palavra de Deus: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar? Senhor, nós pedimos agora que nos abençoe na meditação da tua palavra. Nos dê sabedoria ao lê-la, ao interpretá-la e ao aplicá-la, ó Pai, à nossa vida, à nossa igreja, e a necessidade que temos de andar nos teus passos. Guarda-nos, ó Pai, de pecar contra o Senhor, e guarda o nosso coração em integridade perante a tua face. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Amém. Muito bem, ontem nós trabalhamos o primeiro princípio de unidade, que foi exatamente o princípio da revelação. O que nós afirmamos ontem, olhando para a pergunta de Pedro, ou melhor, para a resposta de Pedro diante da pergunta de Jesus, é que, em primeiro lugar, dentro desses princípios, perdão, aqui estão os nossos quatro princípios: princípio da edificação, da propriedade e da autoridade. E nós vimos que dentro desse primeiro princípio, o princípio da revelação, nós encontramos três ideias fundamentais. A primeira coisa que aparece na resposta de Pedro é que a revelação passada se cumpriu. Pedro olhou para todo o escopo do Antigo Testamento, desde a primeira promessa até o final dele, e diz: está aqui diante dos meus olhos todo o cumprimento daquilo que Deus já falou, daquilo que Deus disse. A revelação passada se cumpriu, esse que está diante dos meus olhos é o Messias prometido no Antigo Testamento, desde o capítulo 3 de Gênesis. Então a revelação passada agora estava cumprida e visível diante dos olhos de Pedro. A segunda coisa que nós vimos é que Pedro reconheceu que a revelação presente é uma revelação superior. Tu és o Cristo, a revelação cumprida do passado, mas tu és o Cristo também, o Filho do Deus vivo. Ou seja, eu agora não estou mais recebendo aqui, nesse momento, Pedro, lá em Cesareia de Filipe, estava dizendo, eu não estou mais recebendo aqui nesse momento uma revelação através de sombras, mas agora eu estou vendo a plenitude da revelação de Deus diante dos meus olhos. É o Verbo de Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, aqui, agora, presente diante dos meus olhos. Como diz o autor de Hebreus, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, ele falou pelos profetas, nos últimos dias nos falou como? No Filho. É o Filho que faz a exegese, lembram-se do exemplo ontem, completa do Pai. Segundo o autor de Hebreus, ele é a expressão exata do ser do Pai. A palavrinha que aparece lá como essa expressão exata é o ícone. Lembram-se, nós não podemos idolatrar, não é verdade? Deus não proibiu fazer imagens, não é isso? Segundo o mandamento. Mas ele mesmo diz, está aqui quem vocês devem adorar, porque vocês adorando a ele, adoram a mim, porque Cristo disse, eu e o Pai somos um, e é por isso que nós adoramos em Cristo. E por último, nós vimos no finalzinho ontem, que a revelação pessoal, ela é essencial. Ninguém conhece ao Pai a não ser através de Cristo. E é por isso que o Senhor diz, Simão Barjonas, você é um homem bem-aventurado, porque não foram as coisas fracas desse mundo, não foi o intelecto humano, não foi a filosofia humana que fez você chegar a essa resposta. Mas foi, quem foi? O texto dizia ontem, o meu Pai, o meu Pai é que te mostrou essa verdade. Se o Pai não nos mostrar a verdade, nós não vamos conhecê-la, não vamos conhecê-la. Então, dentro dos nossos quatro princípios, trabalhamos ontem o princípio da revelação, e agora pela manhã, primeiro deles, vamos trabalhar o princípio da edificação, e depois vamos trabalhar também o princípio da propriedade. Como é que eu posso trabalhar essa ideia do princípio da edificação? Jesus, diante da resposta de Pedro, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde, Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus volta-se para Pedro, vocês têm que imaginar a dinâmica daquele diálogo, não é? Ele diz, eu também vou te falar uma coisa, você não me chamou de Cristo? E é verdade o que você falou? Eu vou te dizer uma coisa, você é Pedro, você é Simão Barjonas, e eu estou te dando aqui um título, você é Pedro, e sobre esta pedra eu vou construir, eu vou edificar a minha igreja. O que é que nós aprendemos aqui, queridos, nessa palavra de Cristo? O que é que a palavra de Cristo nos mostra? Eu creio que nós temos aqui um jogo de palavras. Lembram que ontem eu falei de uma anedota? Eu acho muito importante nós, essa geração estudada, esclarecida, não é? Eu estou me incluindo nela, viu gente? É? E vocês também, tá? Nós temos hoje uma oportunidade muito grande de estudo, de crescimento, de ir para a universidade, de fazer pós-graduação. Nós precisamos melhorar profundamente a nossa habilidade de ler a Bíblia. A gente usa a ferramenta para ler todas as coisas, para ler o jornal, e muitas vezes quando chega na área da escritura, a gente simplesmente se cala, parece que a gente fica intimidado com medo de ler a escritura. Ontem eu falei que tinha uma anedota na história do Bartimeu, não é? Qual que era a anedota? Todo mundo querendo ir ver o templo, mas na frente do olho do cego estava o templo vivo. Essa foi a anedota. Aqui tem uma brincadeira. Pastor, não é uma coisa chata dizer que tem brincadeira na Bíblia? Não, um jogo de palavras. Qual é o jogo de palavras que é usado aqui no texto? A pessoa, as duas pessoas que estavam envolvidas no diálogo eram Jesus e Simão Barjonas, esse era o nome deles, não é? O primeiro que entra no diálogo, que é, lembram-se, eu falei para vocês, Yoshua, não é? Ou Josué, tá? Ele diz, pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E ele diz, tu és o Cristo. Então, Jesus recebe um título, o título é Cristo. Ora, o outro se chama Simão Barjonas, e Jesus pega num jogo de palavras e dá para ele também um título. Essa é a ideia, você me deu um título, Cristo, vou falar para você, você é pedra, exatamente porque o nome dele é Pedro. E aqui é então que se constitui o jogo de palavras, porque no próximo verso o texto vai dizer assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha só a estrutura: também eu te digo, você me diz que eu sou Cristo, também eu te digo que tu és pedra, ou Pedro, e sobre esta pedra eu então vou edificar a minha igreja. Como é que funciona isso? Como é que a gente pode entender esse jogo de palavras que está acontecendo aqui no nosso texto, não é? Eu sou Cristo, tu és Pedro, sobre esta pedra, que pedra? Eu vou construir a minha igreja. Qual é a pedra sobre a qual a igreja será construída? E foi em cima desse verso da Escritura que foi feita a maior falácia histórica do cristianismo. O maior engodo. O que que acontece? Não sei se você já teve a oportunidade de visitar a grande falácia. Quem sabe que lugar é esse aí? Hã? Basílica de São Pedro, a capital, o centro da capital da maior religião até então no mundo. Eu fui numa escola dominical lá, estava visitando a Itália, não é? E diz que se você for ao Vaticano e não for ver essas coisas, é como se não tivesse ido, não é? Então, fui lá, e era um domingo, por isso que eu digo que eu fui na escola dominical, na Catedral de São Pedro. Eu acho que o Papa deve ter acenado lá da janela para mim e tal. Tinha uns 3 milhões de pessoas lá, mas deve ter sido para mim, não é? Muito bem, e aí fomos visitar então a famosa Catedral de São Pedro. Você entra lá, é um negócio do outro mundo, não é? A majestade, a grandeza, a riqueza, tudo que existe ali é impressionante, mas tem uma coisa que impressiona de maneira extrema. Debaixo da cúpula dessa catedral, existe esse imenso negócio que vocês estão vendo aí, que é quase tudo puro ouro. Esse lugar é chamado o Trono de São Pedro. Você chegar lá pertinho, você pode chegar lá perto, você vai ver que entrando, subindo uma escadinha, bem no meio tem uma cadeira, uma cátedra. Ora, o que significa essa cátedra? Já ouviu falar de alguém que fala ex-cátedra? O que significa falar ex-cátedra? Significa falar com autoridade. A falácia do catolicismo é exatamente essa. Pedro é o primeiro apóstolo sobre o qual a sucessão apostólica é construída, e ele é, esse Pedro, é a pedra sobre a qual a igreja é edificada, sobre a qual a igreja é construída. Então, cada vez que o sucessor de Pedro, que também é chamado de Vicarius Dei, o substituto de Deus, o mediador, cada vez que ele se assenta naquele trono e ele fala ex cátedra, ele fala com a autoridade de Deus. É por isso que as encíclicas papais têm o mesmo peso da Escritura. É por isso que a tradição romana e a doutrina romana, ela é construída em vários pilares. A Bíblia é um deles, mas a tradição da igreja e a palavra papal ex cátedra é fundamental. Pastor Kevin falou que vai pagar o almoço hoje para quem descobrir o que é que está escrito na cúpula em cima desse trono. aqui em volta assim, ó, tem um versículo bíblico em latim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas será que era isso que Pedro pensava? Será que era essa a ideia do próprio apóstolo Pedro? Primeiro, nós temos um problema sério, um problema exegético que acontece aí. Por quê? Porque a palavra Pedro é um masculino, mas pedra, isso está lá no grego assim mesmo, é um feminino. E no grego não funciona desse jeito, como funciona no português. No português parece fazer sentido, mas no grego não faz sentido. Tu és Pedro, e aí então no grego teria que dizer assim: sobre este Pedro edificarei a minha igreja. Tinha que estar no masculino, mas não está, está no feminino. E Pedro com certeza não tinha essa ideia. Como é que a gente sabe disso? Ora, nós sabemos pelo que Pedro escreveu. Olha só o que, que Pedro disse um dia, não é? Nesse texto maravilhoso das suas epístolas, a respeito do fundamento da igreja. Ele disse para aqueles irmãos: irmãos, despojando-vos, portanto, de toda maldade, de todo dolo, de todo engano, tira a máscara da hipocrisia, deixa de inveja, para de falar mal dos outros e faz uma coisa. Não foi sobre isso que a gente ouviu agora cedo? Não é? Como é que a gente anda nos passos de Jesus? Tirando essas coisas, para termos o quê? Verdadeira unidade. Nós não podemos nos dividir naquilo que não é a verdade. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão desejar com muito gosto, com muita vontade, como um bebê que está com fome e só experimentou leite, você vai querer o genuíno leite espiritual, para que por esse leite vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Por isso, chegando-vos para ele, a pedra que vive. Como é que foi a resposta de Pedro? Tu és o quê? O Cristo, o Filho do Deus, morto?
Vivo.
Por isso, chegando pertinho da pedra que vive, é claro, ela foi rejeitada pelos homens, mas ela é uma pedra para com Deus eleita e preciosa. Vocês agora também, que são pedras, que também vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular. Quem é a pedra angular em Sião? Cristo. Por que que eu posso chegar a essa conclusão de que Pedro é, de que Cristo é a pedra angular posta em Sião? O que que acontecia em Sião, gente? O que que os sacerdotes faziam no templo? Eles imolavam animais. Eles prestavam sacrifícios que eram mortos. Mas quem é que foi imolado de uma vez por todas e ressuscitou e é um sacrifício vivo? Cristo. É por isso que Paulo depois vai dizer em Romanos capítulo 12 que eu tenho que ser o quê? Que eu tenho que prestar um culto a Deus que é um sacrifício vivo. Essa pedra angular eleita, preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Percebem que Pedro não acreditou na grande falácia? Ele sabia quem era a pedra. Ele sabia sobre quem a igreja seria edificada. E ele... Eu tenho que parar com isso, né? E ele não... Ele não queria ser a pedra de tropeço para o próprio evangelho. Mas os incrédulos, olhando para Cristo, olhavam para ele e ele era pedra de tropeço, pedra de ofensa. Eles tropeçam na palavra, são desobedientes e eles foram colocados para isso mesmo. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por sinal, essas palavras que Pedro está falando, ele tirou do capítulo 19 do livro de Êxodo. Porque essa era a promessa de Deus para o seu povo. E ele nos chamou com um objetivo: proclamar as virtudes de Cristo. Nós não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus. Nós não tínhamos sido alcançados pela misericórdia, mas agora nós fomos alcançados por ela. Glória a Deus, graças a Deus. Pedro tinha consciência de que ele não era a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Consequência, e aqui eu quero que você guarde muito bem isso: a igreja de Jesus não pode ser edificada sobre homens. A igreja de Jesus não pode ser edificada sobre conceitos humanos. Quando a igreja começa a fazer esse tipo de coisa e se estruturar sobre homens, ela não é melhor do que qualquer clube na esquina, ela não é melhor do que uma associação de condomínio. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para viver sobre o fundamento, sobre a pedra. E isso, gente, não é o que a gente está vendo hoje. Às vezes eu faço isso em público, mas eu fui a um grande evento em São Paulo. Vamos evitar nomes, não é? Eu fui a um grande evento em São Paulo. Meus irmãos, que vergonha do evangelho, se aquilo é evangelho. Por sinal, Com Vergonha do Evangelho, livro de MacArthur, excelente. Entenda o que está acontecendo na igreja contemporânea hoje, na igreja moderna. Ali deu vergonha de me associar àquelas pessoas. Eu saí dali com um espírito mais ou menos assim: vou sair daqui e vou montar o Mauro Meister Ministries, não é? É porque era só o que tinha ali, era nome de homens ministries, era não sei o que gospel, tinha moda gospel, roupa gospel, tinha um pastor lá que o stand dele, e um stand lá custa milhares de reais, era todo de roupa, roupa. O que está acontecendo, gente? Gente tentando edificar a igreja em cima de si mesmo. Mas isso pode acontecer nesses ministries, e isso pode acontecer lá na igrejinha local do bairro tal, porque lá tem um fulano, uma fulana, um irmão, um pastor, um presbítero, um diácono, que começa a edificar a igreja sobre si mesmo. A igreja não funciona desse jeito, irmãos. Quando a igreja quer buscar unidade da forma errada, ela vira isso. Com esforço humano, ela não tem união, ela não tem unidade, ela não tem os elementos essenciais da vida do corpo. E deveria ser exatamente ao contrário. Deveria haver união, deveria haver unidade, promovida pela nossa submissão completa e absoluta ao pastoreio do nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus. Portanto, queridos, a unidade da igreja, ela só vai operar quando a graça de Jesus na obra do Espírito Santo for absolutamente presente na nossa vida e nós reconhecendo que somos incapazes de edificar a igreja. E para isso nós precisamos lembrar do fundamento. Esse é um tema que se espalha por toda a Bíblia. Olha só o apóstolo Paulo falando sobre a igreja e sobre o fundamento. Ele diz para a igreja: irmãos, Efésios, vocês não são mais estrangeiros, vocês não são gente de fora, vocês não são mais forasteiros, vocês agora fazem parte dessa cidade de Deus, são concidadãos dos santos. Na verdade, mais do que isso, vocês são uma família, e essa família só pode ser edificada sobre um fundamento sólido. Olha os passos, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus, Cristo deveria estar com letra maiúscula, a principal pedra, a pedra angular. O que a igreja contemporânea está fazendo? Ela está criando apóstolos, ela está criando os novos apóstolos, ela está criando nova revelação, ela está criando um outro fundamento sobre o qual o edifício não é bem ajustado, ele é capenga. Ele não cresce para ser o templo santo no Senhor. E o que, que acontece com os crentes? Nós não somos edificados para ser morada de Deus no Espírito. É isso que tem acontecido solenemente e infelizmente com a nossa igreja contemporânea. Escritura, Palavra de Deus, Espírito Santo, tudo isso nos levando cativo ao fundamento, a mente de Cristo. Na grande falácia, queridos, é isso que nós encontramos: um esforço humano imenso, dispendioso, tremendo, incrível, provocando a quebra. Uma unidade que não é verdadeira em Cristo. Não é verdadeira em Cristo. Igrejas vivem hoje dessa forma, dessa maneira, dando ênfase em princípios que não são os princípios da Bíblia, e muitas vezes são as igrejas cheias, são as igrejas lotadas. E aí me preocupa essa geração que está aqui diante de mim, a minha juventude, que às vezes tem a ideia, o conceito, a noção de fazer uma avaliação baseada nos olhos da carne, nos olhos humanos. E eu recebo muito essa pergunta: pastor, essa igreja, como é que alguém pode dizer que isso não é uma coisa de Deus? Olha só o que está acontecendo, olha só como tem gente, olha só como acontece milagre, e vai, por aí vai, como se esse fosse o parâmetro, como se essa fosse a base de comparação. Aliás, as igrejas mais cheias hoje acabam sendo aquelas que adicionam ao fundamento, que somam ao fundamento. Mas a unidade da igreja tem uma outra origem, e a unidade da igreja tem uma outra natureza, uma outra natureza. O Senhor Jesus, em João 17, a famosa oração sacerdotal, ele orou dizendo: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e eles conheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. A oração do Senhor é para que a igreja, aqueles que Jesus conhece, aqueles que reconheceram que Jesus foi enviado do Pai, para que eles vivam uma verdadeira unidade do amor, E é assim que o mundo vai nos ver, nos enxergar. E essa unidade, queridos, ela é de uma tal força, de uma tal natureza, que Jesus já havia orado e dito: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E apesar das nossas brincadeiras, nós temos aqui um exemplo da busca da real unidade no corpo de Cristo. Nós estamos divididos aqui em denominações, mas não é isso que importa, não é esse o fator essencial, não é esse o fator que divide, que separa, a não ser que nós sejamos mesquinhos. Eu tive a oportunidade de ir dar um curso duas semanas atrás, no Nordeste do Brasil, numa instituição que nasceu e é reconhecidamente uma instituição pentecostal. Não tem a menor dificuldade de ir lá dar aula para aqueles irmãos, a menor. Vejo como uma grande porta aberta de crescermos em Cristo. Eu crescer dando aula e eles crescerem aprendendo a Escritura. E se me chamaram para estar lá é porque acham que eu posso ensinar-lhes a Bíblia, que é a minha função como professor. Nós temos muitas barreiras a quebrar, nós temos muitas coisas a trabalhar para que o mundo veja isso, para que haja em nós exatamente esse amor, o amor com que o Pai o amou o Filho, e assim nós estejamos de fato e de verdade em Cristo e sejamos um nele. Meus irmãos, o peso da palavra de Cristo aqui é muito grande. Ele compara a unidade da igreja com a própria natureza da unidade misteriosa da Trindade. Um mistério que nós não sabemos decifrar, e que eu agradeço muito o pastor McCall por ter dado esse exemplo. Nós fomos fundidos, uma coisa nova, nunca visto antes, para que os homens do lado de fora olhando vejam o que, que é isso e se aproximem e vejam a preciosidade daquilo que Cristo fez. Assim nós devemos ter a mesma visão, os mesmos alvos, o mesmo objetivo, porque somos liderados, levados pelo mesmo amor de Cristo, segundo Efésios 2,19, família de Deus. Elo familiar, queridos, é inquebrável, já perceberam isso? Eu posso até no papel deserdar um filho, não é? Essas coisas são possíveis legalmente de acontecer, mas não tem jeito de você mudar o DNA de um pai ou de um filho para que eles não sejam pai e filho. Não tem jeito. E é interessante, não é? Existe aquele famoso ditado que diz que amigos você escolhe, família é aquela que você tem, meu amigo. Não tem jeito. Então, queridos, eu vou ter que aguentar vocês mesmo. Não tem jeito, não é verdade? E vocês vão ter que me aguentar. A melhor coisa que a gente tem a fazer é aprender o amor mútuo. Não tem coisa melhor para fazermos. Assim a igreja de Cristo é edificada, a família de Deus aprende a se comunicar, crescer e andar nos passos de Cristo. Essa dinâmica que existe nesse princípio em que Cristo nos ensina que Ele vai edificar a igreja. Mas eu ainda tenho outro princípio para rodar com vocês. Então, vamos caminhar. Terceiro princípio é o princípio da propriedade. Nós agora vamos andar sobre a pedra. Nós vamos andar sobre Cristo. Nós vamos andar na rocha. Então, princípio da revelação é Deus quem nos fala. Princípio da edificação é Cristo quem edifica. E agora, o princípio da propriedade. De onde é que podemos extrair isso do nosso texto? Ora, olha só de novo o jogo de palavras de Cristo. Ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual é a pedra? Cristo e a sua obra. Mais adiante nós vamos ver que é a ressurreição de Cristo, o alvo final do Messias. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Muito cuidado quando você fala assim: ah, lá na minha igreja. Muito cuidado. Não estou querendo dizer que você vai evitar essa expressão, não tem jeito. Mas eu estou querendo dizer que você seja muito cuidadoso ao usá-la. Sabe por quê? A igreja, aqui nós temos a figura da edificação, do edifício. Mas uma outra figura bíblica fundamental que vem do Antigo Testamento e vai por toda a Escritura é a figura do noivo e da noiva. Noivo e da noiva. Quem é o noivo? Quem é a noiva? E sabe o que que o noivo tem por essa noiva? Ele tem amor, mas ele tem ciúmes dessa noiva. Viram que eu li ali na carta de Pedro, Pedro citando Êxodo capítulo 19, ele diz assim: serão nação santa, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva. Paz, essa expressão é forte. Uma ilustração interessante é mais ou menos a forma como um noivo olha para uma noiva. Ela é minha. E nela ninguém põe a mão. Mexe com a minha mulher. É essa a ideia. É isso que Cristo diz a respeito da sua igreja. É dele. Ele não abre a mão. Deus lá no Antigo Testamento diz: olha, eu sou um Deus o quê? Zeloso, porque vocês são o meu povo, são a minha propriedade exclusiva e eu não abro mão daquilo que é meu. Vamos fazer um exercício aqui de português. Alguns de vocês já passaram no vestibular, alguns quem sabe estão estudando, quem sabe isso lhe ajude a passar na próxima prova, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente forma uma sentença na nossa língua? Ela tem que ter alguns elementos, não é? Quais são os elementos de uma sentença? Tem que ter sujeito, verbo, predicado. Sujeito, o verbo e o complemento, não é? Então eu tenho que ter três partes numa sentença: sujeito, verbo e o objeto, eu coloquei aí, ok? Muito bem, vamos avaliar essa sentença. Essa sentença diz assim, gente: eu, Cristo, vou edificar a minha igreja. O sujeito é Cristo. Quem constrói a igreja é Cristo. O tempo do verbo qual é? Futuro. Cristo está dizendo que ele, a partir daquele momento, ou de algum momento, ele vai construir. E nós sabemos pela revelação da Escritura que essa construção é a obra final sobre a qual a igreja será edificada, será realizada historicamente. Ele vai falar sobre isso, olhem no seu texto, no versículo 21. Texto de Jesus diz assim: desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que ele padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e que ele fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Eis aí a forma como Cristo vai edificar a igreja, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E o objeto é minha igreja. Jesus não abre mão da posse da igreja, ela é dele. Como é que eu sei e por que que isso é tão importante de eu saber? Como é que eu sei que a igreja é dele? Por que que ele possui essa igreja? Como é que isso funciona? Primeira coisa, Efésios, de novo, capítulo 1. O Pai deu o Filho de presente para a igreja. Paulo escrevendo disse: e ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo, e para que ele fosse o cabeça sobre todas as coisas, o que é que ele fez? Ele o deu à igreja, um presente. Essa igreja é o seu corpo, é o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Jesus é o cabeça de todas as coisas e ele reina presentemente porque o Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E eu quero aqui fazer uma observação que eu creio importantíssima. Cristo vai edificar no futuro a sua igreja sobre esse fundamento, mas o texto em lugar nenhum diz que no futuro ele vai ser o rei. Por quê? Porque ele já é o rei, ele já é o Senhor. Essa é a grande confissão cristã. O Pai dá a Jesus como um presente para a igreja, da qual ele mesmo é a base, o fundamento e o construtor. E é interessante que Paulo sabe disso com tanta clareza, que Jesus é essa pessoa, que ele mesmo já havia dito nos versos anteriores qual foi o poder que operou para que isso acontecesse. Diz que isso aconteceu segundo a operação da força do seu poder, uma força que operou em Cristo. Já observou que Paulo não usa aí a palavra Jesus, mas ele usa especificamente a palavra Cristo, porque exatamente sobre esta pedra que a igreja é edificada. O que ele fez? Ele ressuscitou dentre os mortos, e ele então pegou Cristo ressurreto dentre os mortos e o trouxe para assentar-se à sua direita nos céus. E ele está acima do principado, da potestade, da autoridade, dos poderes, dos domínios, sobre qualquer coisa, agora, nesse século presente, em qualquer outro. E por isso Cristo pode dizer: a minha igreja, princípio da propriedade. Cuidado com o que você faz com a propriedade de Cristo. Já pediu o carro do seu pai emprestado? Cuidado, não é? Todo cuidado é pouco. E você sabe que se chegar em casa com o carro amassado, você pode ter algum problema. Essas coisas humanas, a gente toma cuidado. A gente imagina com a propriedade de Cristo, com algo que é dele, porque o Pai o deu de presente à igreja. E por isso ele pode dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas essa não é a única razão. Ele também comprou a igreja. E essa é uma das coisas mais intrigantes da Bíblia, desses grandes mistérios que existem na Escritura. O Pai o deu, mas ao mesmo tempo ele foi e comprou. Olha só o que diz Paulo no mesmo capítulo, na mesma carta de Efésios: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. Gente, esse texto está dizendo que Cristo pagou um preço, um resgate, para ter de volta essa igreja, para ter de volta esse edifício, para ter de volta essa noiva. E o preço que Cristo pagou foi o preço da sua própria vida. E aqui eu quero falar para vocês de maneira bem simples, bem direta, sobre o Evangelho de Cristo e o que ele fez. É a história da redenção, não é isso? A simples história da redenção. O homem, ele encontra-se culpado diante de Deus, porque desobedeceu a Deus, porque rebelou-se contra Deus, e agora esse homem encontra-se separado de Deus pela culpa, pelo pecado. Goste você disso ou não? Eu digo isso porque tem muita gente que hoje não gosta de se falar em culpa, de pecado, de morte. Depois que Freud explicou todas as coisas, não é? Então agora nós não queremos mais nos preocupar com isso. Mas eu quero dizer que as explicações freudianas não mudam a realidade claramente ensinada na Escritura. O homem sem Cristo é culpado diante de Deus, ele merece a morte. E só porque ele achou uma explicação interessante não vai livrar-se dela. Segundo, porque o homem vive nessa situação, ele não tem comunhão com Deus, ele não pode agradar a Deus, ele não tem acesso a Deus, ele não tem como comunicar-se verdadeiramente com Deus, ele encontra-se num estado de morte. Mas em terceiro lugar, nós descobrimos nessa mesma escritura que Deus, na sua misericórdia, providenciou um mediador, providenciou um resgatador, providenciou alguém que pudesse estabelecer a comunhão, para que ele pudesse resgatar aqueles que ele mesmo havia dado ao Filho, à igreja. E é por isso que Cristo é chamado de o mediador. Na verdade, através da Bíblia, muitos homens, a começar do próprio Adão, ocupavam uma posição de mediador. O problema é que o primeiro mediador estragou tudo. E os outros que vieram depois, eles eram sombras, eles eram tipos, eles eram algo que apontava para frente, mas nenhum tinha a característica para ser o mediador por excelência. Como é que esse mediador age? O homem encontra-se morto nos seus delitos e pecados. O salário do pecado é a morte, ele tem que morrer. Nenhum homem pode substituir o outro para pagar pelo preço dos pecados. Suponha que eu fosse um cara muito joia, muito bacana, extremamente bondoso, com pouquíssimo um índice de pecado, não é? Vamos colocar assim, baixíssimo. Vocês estão vendo que é só uma suposição, não é? E que eu me oferecesse aqui hoje para esse auditório e falar: olha, queridos, eu estou disposto a morrer pelo pecado de vocês. De que adiantaria? Zero. Essa ideia de um ser humano morrer no lugar do outro, sem ser Cristo, faz parte da grande falácia. Não é isso? Não é isso que os santos fazem? Eles intercedem, porque morreram naquele estado de santidade, O problema é que isso não funciona. Como é que Deus contorna essa dificuldade? O Verbo se faz carne, o Deus, a segunda pessoa da Trindade, encarna-se. E sendo Ele, nesse grande mistério, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Ele, como homem, morre na cruz. E agora então Paulo pode apontar para esse homem, Cristo, aquele menino, Jesus, o Josué, e dizer que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, Cristo, homem. A minha igreja edificada por mim. Para concluir então, querido, quero dizer uma coisa seríssima. Na igreja não tem nada que seja sua propriedade. Tudo nela pertence a Jesus. Até você. Você não é parte da igreja? Você não é membro do corpo de Cristo? Muito cuidado aí, eu não sei, às vezes você encontra uns cânticos aí, que eu fico preocupado com eles. Aquela ideia assim, Senhor, olha, eu vou te dar um pouquinho, vou entregar alguma coisa para o Senhor. Eu vou... Bobagem, presunção, humanismo tolo, porque eu não tenho nada para dar para Cristo. Porque eu já sou dele. Se é que eu sou igreja. Por isso, todo cuidado é pouco com qualquer coisa que se refira à igreja, o corpo de Cristo. Vou contar uma história antiga que eu ouvi a respeito de um menino muito pobre que morava na Holanda. Você deve saber, a Holanda é o lugar dos canais, não é? Eles expulsaram o mar para fora da Holanda. Então, em vez de rua, eles têm canais, não é? Você vai em qual canal, né? Então, cara, ele disse que um menino muito pobre, ele, durante muito tempo, ele não tinha, os pais não tinham como lhe dar um brinquedo, ele foi fazendo, esculpindo na madeira um barquinho. E ele levou tempo fazendo aquilo, e depois de pronto ele amava aquele barquinho, gostava daquele barquinho, brincava com aquele barquinho naqueles canais, naqueles lugares. E um dia, brincando, o barquinho, muito bem feitinho, foi embora na água e ele não conseguiu pegar mais. Ele ficou chateado, triste, porque ele perdeu a sua propriedade. Um tempo depois, passando na cidade, ele viu o barquinho que ele tinha construído na vitrine de uma loja. Entrou na loja e falou, moço, esse barquinho é meu. O rapaz falou, me desculpe, mas eu comprei esse barquinho de alguém e ele está aqui à venda, ele custa tanto. Se você quiser, você vai ter que comprar. E disse que aquele menino pobre foi e fez de tudo, e trabalhou, e economizou, e pegou tudo que ele podia para juntar o dinheiro e comprar o seu barquinho de volta. Chegou um dia que ele conseguiu juntar o que precisava, chegou orgulhoso na loja, com seu saquinho de moedas, colocou no balcão e falou, está aqui o dinheiro, me dá o meu barquinho. E o dono da loja devolveu o barquinho para ele, ou deu o barquinho para ele. Ele olhou para o barquinho e disse, você é meu duas vezes. Eu te fiz e eu te comprei. É isso que Cristo fez pela igreja. É por isso que ele pode dizer, minha igreja. É isso que ele pode dizer a seu respeito e a meu respeito. Ele me fez e ele me comprou para o louvor da sua glória. Já olhou para você desse jeito? Já pensou que quando você anda no mundo, você representa exatamente isso? E que quando você se relaciona na igreja, você deve relacionar-se exatamente dessa forma? Que nós, como geração, ou melhor, vai, com vocês, como essa jovem geração, possam ter essa consciência de que iluminam o mundo porque são de Cristo, para a glória dele. Amém. Vamos orar? Nós agradecemos, ó Deus bendito, pela tua palavra. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, dos altos céus, da tua transcendência, da tua majestade, da tua glória, resolveu, decidiu-se por nos criar e por revelar-se a nós, mesmo no nosso estado de queda e de pecado. Obrigado por isso. Mas além disso, ó Pai, além de revelar-se, além de mostrar-se, também nos comprou, nos resgatou, nos deu uma família, nos colocou num corpo e nos cobriu de bênçãos em Cristo. Nós te agradecemos por isso, ó Pai, porque o teu Filho Jesus, para ter essa posse de maneira integral e íntegra, ele nos resgatou para poder chamar todos nós de minha igreja e sermos esse povo, essa nação santa, esse sacerdócio real que pertence a Cristo. Ensina-nos, ó Deus, a andar de modo digno dessa vocação que o Senhor nos chamou. Não permita, ó Deus, que tenhamos sentimentos tolos, presunçosos, humanos, de posse dessa igreja, porque ela pertence ao teu Filho Jesus. Dá, Senhor, que a nossa conduta, que o nosso agir, seja uma clara demonstração da unidade do amor que existe entre a amada Trindade. Ensina-nos, ó Deus, a andar nos passos de Jesus, olhando para a igreja como ele olha e amando-a como ele amou. Porque oramos no nome dele. Amém.